Realmente Deus é bom. Deus é bom, né? Nós temos sonhos e não acho que Deus cuide dos nossos sonhos. Não acho que Deus também supre as coisas que queremos. Não é somente aquilo que necessitamos, mas aquilo que nós queremos. Né? Porque Deus alegra quando nós, né, nossos sonhos são realizados. Há muito mais que eu posso compartilhar, né, das coisas boas do Senhor, mas eu quero compartilhar uma palavra. Eu tenho pensado ontem, estava a pensar sobre tanta coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero fazer isso tudo uma vez, né? Mas eu sei que vai ser aos poucos. Coisas que Deus tem mostrado, né, que coisas que nós também temos ministrado em outros sítios, mas coisas que tem sido para mim a revelação. Há coisas básicas, sabe, que quando nós... eu não vivo da necessidade de necessidade, eu não vivo com o Senhor porque eu preciso dEle. Ok? Eu sei que há muitas pessoas que só têm esse relacionamento com Deus, um Deus de socorro. Mas para mim, Deus é muito mais do que isso. Não é? É a minha paixão. Desde que eu aceitei Jesus, eu não tenho tido outra, não é, vida. Mudou completamente a minha vida. Eu volto muitas vezes para aquilo que eu... Não é, aquela conversão, aquela coisa, porque... quando eu penso sobre uma opção, outra coisa fazer, eu penso sobre aquilo que eu era. Porque, seja qual for a nossa experiência agora, se nós não continuamos com o Senhor, nós voltamos para aquilo que era. Okay? Nós perdemos tudo. Quando nós, esse mês, temos falado sobre o Rio de Deus... Estamos a falar acerca de uma continuação. O fluir. Se nós entrarmos num charco, um desvio, a nossa vida para. E a nossa vida fica estagnada. E a nossa vida começa a cheirar. Como a água parada cheira mal. E toda morte habita naquela água parada. Há vários versículos que eu posso mostrar, mas não é bem aquilo que eu quero compartilhar hoje. Por isso, não mostro nada ainda, né? Se alguém está a mexer com o computador. Porque essa serve somente a introdução. Uma introdução de meia hora. Em Ezequiel 47, fala sobre aquela água que sai do trono de Deus, né? O templo, que corre, né? E depois é medido, e depois cada vez que é medida, aquilo torna-se mais fundo. E esse é o rio de Deus que sai da sua presença, mas eu quero focar onde esse rio vai chegar. Não é? Entra no mar que, olhando para aquele mapa de Israel, de Jerusalém para o Oriente, então aquele mar é um mar morto. Mas quando essa água entra nesta mar salgada, morte, aquilo começa a viver. E essa fala da nossa própria vida, um caminhando. Não é? Que Deus leve-nos e onde o rio chegar, se transforma em vida. Se transforma em uma vida frutífera. Porque toda espécie de árvore começa a dar fruto à beira deste rio. Nós podemos ver isso em Ezequiel 47. Se vocês têm tempo, podem ler aquela passagem que fala sobre isso. Esse rio também simboliza o Espírito Santo. Porque em João, capítulo 7, versículos 38 e 39, fala de um rio de água viva que sai, que corre do nosso ventre. Então, aquela parte do nosso espírito que sai, e a Bíblia refere, mesmo em versículo 39, que esse rio é o Espírito Santo. Então, entrando, né, numa vida espiritual com Deus, tem propósito, tem direção. Nós entramos e parece, às vezes, entramos e ficamos um bocadinho, né, Nada, um pequenininho molhado. É como aquelas primeiras experiências, é tremenda e tudo. Mas à medida que nós entramos, e né, entramos mais e mais, nós começamos a mover num propósito e podemos ver que realmente Deus está em controle. Eu não estou mais em controle. Realmente, Deus está a levar-nos para um sítio. Graças a Deus, nós estamos a ser levados. Né? Eu não vou, porque se nós tentamos a parar, né, ficamos resistindo a uma série de turbulência, né, à nossa volta. E aquilo torna-se difícil de manter, né, a nossa própria posição, resistência. Nós podemos resistir muita coisa, mas ninguém consegue resistir de Deus. Ele sempre ganha. Se vocês estão em luta com Deus, Deus ganha. Deus ganhará. Não preocupa. Né? Tu estás a dizer, não, mas Deus vai ganhar. Né? Deus vai ganhar. Né? A única forma de evitar, né, essa luta é sair. Né? Quando sai, então entra naquela charco, aquela água parada e vai morrer. Mas se quer entrar nas coisas de Deus, tu tens que mover com Ele. Tu tens que ser levado por Ele. Tu tens que ir numa direção. Tu não podes entrar e parar. Né? Porque essa torna-se uma vida mesmo frustrada e complicada. Eu quero usar esse símbolo do Espírito Santo de uma forma diferente hoje. Porque o Espírito Santo é referido ou explicado usando várias imagens. Outra imagem que nós temos do Espírito Santo é fogo, por exemplo. Ou vento. Não é? Mas cada vez que eu refiro ao Espírito Santo, é alguma coisa que mexe, que move. Nunca é parado. Okay? Seja rio, seja fogo, seja vento, é alguma coisa que mexe, okay? Que leva para um sítio, que tem direção. Mas tem outro símbolo. E esse símbolo é uma pomba. Lembras que quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, desceu em forma de pomba. Quando a primeira referência que nós temos acerca do Espírito Santo na Bíblia é no segundo versículo de Gênesis capítulo 1. Em que o Espírito Santo estava sobre o abismo e estava assim, né, a Bíblia usa um termo, desculpa? Sim. Havia, diz que movia sobre as águas, mas é aquela, não sei, eu não ouvi bem. Pairava, né? É um movimento tipo árvore ou pássaro, não é? Que estava sobre o abismo. É a mesma coisa. E nós temos também outro tipo, ok? Metáfora. Em capítulo 8, eu quero usar isso quando Noé enviou a pomba. Em capítulo 8 de Gênesis, nós temos essa, não é? Houve dilúvio e aqui, vamos dizer, a recriação ou renovação, não é? Porque tudo foi destruído nesse dilúvio. E as águas ainda cobriam toda a terra. Então, a primeira coisa, eu nunca tinha visto isso, mas quando eu estava a estudar essa história novamente, eu notei isso. A primeira coisa que Noé enviou não era pomba. O que era? Corvo. Incrível. E a Bíblia não diz que o corvo voltou à arca. Mas andava assim na terra, assim, à procura do lugar onde repousar. Um corvo normalmente significa o quê? Trevas. Não é? Normalmente é um símbolo de trevas, um corvo. A pomba depois foi enviada. E essa pomba voltou. Não encontrou um lugar. Essa pomba, eu quero que nós usamos isso como uma forma simbólica, não é literal. Aqui eu não vou falar de uma coisa literal, né? Eu vou falar de uma coisa mais simbólica. Mais uma metáfora. Não é? Ok. Estou a tentar pôr o português novamente no, na cabeça. Né? Em inglês é metaphor, né? Mas pronto. Ok. Isso foi. E os, vamos dizer, o Espírito Santo foi enviado, mas não encontrou o lugar. Então voltou. Que história triste. Vamos também pensar sobre isso, essa primeira envio. O Espírito Santo foi enviado porque o Deus quer encontrar o lugar da habitação. Em Salmos 132, David clama assim: não darei sonho aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Pois nós temos várias outras referências em Isaías 66, quando Deus procura um lugar onde Ele pode habitar. Então, o Espírito Santo foi enviado para encontrar um sítio, um lugar. Vamos dizer, pessoas, onde Ele pode habitar. E não encontrou. Voltou. Eu quero que nós, né, guardamos essa passagem em Gênesis e vamos para Apocalipse. Vamos de Gênesis até Apocalipse. Né? Capítulo 2. Nós temos aqui uma igreja, até que eu pessoalmente gostava de ser pastor desta igreja. A igreja era de Éfeso. Essa igreja era tremenda. Igreja grande. Uma das maiores igrejas em toda a Ásia. Era mesmo poderosa essa igreja. Olhe para a descrição dessa igreja. Diz: eu sei as tuas obras. Versículo 2. 2:2. Apocalipse 2:2. E o teu trabalho. E a tua paciência. É? Então, é uma igreja trabalhadora. Não é? Uma igreja que fazia tanta coisa, tinha tanta paciência. Alguém tem paciência aqui? Não é? Às vezes falta, não é? Às vezes falta paciência, mas pronto. Não é? Tinha paciência, tinha perseverança. Não é? Diz que os que dizem ser puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. Então, pessoas que eram firmes na sua doutrina, pessoas que, não é? Essa igreja tinha doutrina sã, não é? Era gente na sua santidade. Não permitia hipocrisia no seu meio. Não aguentava as pessoas mentirosas, não é? Que disseram que eram apóstolos, que não eram. Não é? Que faziam tanta show, mas não tinha conteúdo. Revelaram logo, tinha discernimento, não é? Das coisas de Deus. Não é? Por isso eu estou a dizer, gostava de ser o pastor dessa igreja. Uma igreja trabalhadora. Oi, mas há mais. Sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. É uma igreja que não ficou desmotivado, que não ficou, né, né, desanimado, né, que não ficou cansado. Uau, que igreja é essa? Uma boa igreja. Então, mas não parou ali. Pois fala acerca de tu, né, que aborreceste das obras dos Nicolaitas. Essas eram pessoas que prometiam tudo. Né? Eram pessoas liberais demais. Né? os quais eu também aborreço. Então, estava a fazer a mesma obra do Senhor. Estava a fazer, né, com diligência, com, né, exigência, com santidade, com ensino sólido e, né, e doutrina sã. Né? Tinha tudo isso. Mas, e aquela mas é horrível, mas tenho, porém, contra ti alguma coisa, que deixaste o teu primeiro amor. Uau! A pomba foi enviada, mas voltou. Mas essas coisas boas não se interessam a Deus? Claro que se interessa. Por isso há elogios. Claro que se interessa. Mas para ter aquele lugar de habitação, tem que ter mais do que isso. Para fluir no propósito de Deus, tem que ter mais do que isso. E mais do que obras, mais do que coisas boas, mais do que exigências, mais do que disciplina, mais do que de força, mais do que, né? Tem que haver algo, né? Um lugar onde o Espírito Santo pode repousar. E essa tem a ver com a nossa paixão. Essa tem a ver com a maior voz que nós ouvimos. Né? Essa tem a ver com aquilo que é número um na nossa vida. Né? Tem a ver com a nossa prioridade. Tem a ver com o lugar da nossa paixão. Sabe que nós usamos o nosso dinheiro para aquilo que nós queremos. Aquilo que é a nossa paixão. Se a nossa paixão é comer, nós vamos para os melhores restaurantes. E não vamos queixar no, né, do preço, porque pronto, é aquilo que queremos. Né? Se nós, a nossa paixão é uma pessoa, né, então nós vamos gastar tudo que nós temos para agradar aquela pessoa. É verdade. Né? Nós investimos o nosso tempo, nós investimos o nosso dinheiro, nós investimos nossos pensamentos, o nosso tempo de lazer, nós investimos tudo para aquilo que nos interessa, né? Aquela paixão. Podemos fazer coisas boas e tudo retinhos, certinhos e tudo, mas a nossa paixão é um lugar, revela o lugar do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo voltou. Talvez eles colocaram as obras, a sua própria bondade em frente da sua paixão. O amor para com Deus, nosso amor para com Deus, porque há pessoas no meio de, ah, mas eu amo Deus. Quando falo de paixão, eles pensam que é igual a um sentimento. Ah, mas eu amo Deus. Mas eu vou à igreja. Mas eu faço isso. Mas eu. Né? Não. O amor para com Deus é somente a nossa resposta do seu amor para conosco. A nossa vivência, né, com Deus não é da nossa iniciativa. É uma resposta daquilo que Ele já, né, derramou em nós. Então a nossa paixão não é algo que vem de nosso querer. Vem de uma experiência com Deus que nos transforma. E por isso torna-se o nosso desejo e o nosso querer. Alguém que tem o seu coração como uma habitação para Deus não faz contas, né? Ah, mas eu tenho feito isso, eu tenho feito... Não. Não é? É como né, no casamento, quando nós estamos apaixonados, eu não vou dizer, mas Helen, eu já lavei a loiça uma vez essa semana. Né? Essa não é uma prova. Né? Ah, eu já arrumei, né, a roupa, eu já estendi a roupa, eu já lavei. Essa não é. Ninguém que está apaixonado fala assim. Não faz contas, não faz listas, não avalia, né, pelas suas obras aquilo que está a fazer. Não. Faz tudo. Né? E ainda mais. Porque ama. Pois, segunda vez, a pomba foi enviada. Esta vez, voltou com uma folha de oliveira. Interessante. Foi da oliveira, que é um símbolo de unção, é um símbolo, né, de azeite. Voltou com uma lembrança. Então, essa significa que, né, o Espírito Santo foi e visitou, mas não ficou. Às vezes nós clamamos, Deus nos visita. Pai, eu não quero que Ele nos visite. Eu quero que Ele permaneça. E nós vamos a lugar, à procura de uma visitação. E depois nós voltamos com um t-shirt. Estive em Pensacola. Estive na convenção. Eu estive em Bogotá. Eu tenho aquela espiga. Eu tenho fome. Eu tenho meu t-shirt. Né? Deus me visitou. Uau. Deus visitou Éfeso. Sabe, quando nós pensamos assim, né, que nós vamos de lugar a lugar, de experiência a experiência, de montanha a montanha, mas não habitamos, nós temos aquelas memórias. E nós falamos acerca dos dias grandes do passado. Lembras daquele dia? Lembras daquele ano? Lembras de 87? Lembra de 93? Uau, lembras, né? E nós falamos assim, porque a nossa experiência não é atual. Só pensamos naquilo que era. E depois nós fazemos desculpas acerca da nossa atual. Nós, primeira desculpa, normalmente é o pastor. Se o pastor era diferente, se o pastor, não é? Fazer outra coisa, se o pastor abrir os olhos, se o pastor acordar, se o pastor, não é? Mas olha para Éfeso, vamos olhar para Éfeso, porque Éfeso era uma igreja de super pastores. Foi fundada por Paulo. Não é? E depois, o segundo pastor era Timóteo. Um dos melhores pastores, não é? Um pastor excelente. E depois era João. O apóstolo João. Vamos dizer, não, Éfeso tinha superestrelas como pastores, mas não era suficiente para manter a presença de Deus. Neste momento, Éfeso é só mesmo ruínas, sabe isso? Neste cruzeiro, nós vamos parar e visitar Éfeso, visitar as ruínas. Uma igreja que, naquela altura, tinha 50 mil pessoas. E às vezes nós pensamos, mas faltava um milagroso. Esse que nós precisamos. Mas, olhe para Éfeso. Éfeso tinha tantos milagres. Tantos milagres, tanta libertação, até que houve uma perseguição, porque houve tanta gente convertida e que trouxe aquele lixo tudo de suas bruxarias e queimaram em praça pública e houve tanta milagre após milagre, mas não era suficiente para manter a presença de Deus. que falta, nós temos que tocar a cultura, nós temos que mudar a sociedade, nós temos que fazer obras sociais e tudo. Mas Éfeses mudaram, não é? aquele paganismo, aquele politeísmo. Houve alturas em que a própria, no templo de Diana, em Éfeses, caiu. É? Aquela estátua caiu em frente. Nós temos na Bíblia, não disse isso, mas em livros da história fala sobre isso, não é? Por causa dos cristãos, por causa do exorcismo, por causa da libertação, não é? Houve tanta mover em termos de cultura, em termos de práticas de paganismo. Eles mudaram muita coisa em Éfeses, até que Éfeses no terceiro século tornou-se um dos principais igrejas, não é? Em termos de doutrina e os credos e os concílios da igreja, não é? Mas não era suficiente. Mudança cultural é importante, mas não é suficiente. Pois falamos sobre a missão, não, tem que ser uma igreja missionária, tem que ter uma visão missionária para manter isso, não. Nós temos que ter visão, nós temos que saber, né, como caminhar, nós temos que ter uma visão, temos que ter missão. Né? Éfeso é responsável para plantar a igreja de Jesus em toda a região. Eles enviaram pessoas para todo o sítio. Olhando para a história, Éfeso tinha muita influência em toda a Ásia Menor. Mas não era suficiente. O Espírito Santo voltou. Saiu. Realmente, o que é que o Espírito Santo procura? Ele procura as obras boas? Eu procuro de mudanças sociais? O que é que realmente eu procuro? Ok, só para um pequeno desvio. Vamos para Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas. Todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido do espírito, que treme diante da minha palavra. Essa é aquela que é o contrito e quebrantado do coração. É a pessoa, Deus está à procura do teu coração. Sabe que Deus vai fazer tudo só para atingir o teu coração. Às vezes, Deus deixa-nos cair, né? Por causa da nossa teimosia, por causa da nossa dureza, por causa da nossa ocupação, né? Porque às vezes não somos tão ocupados que não temos tempo para refletir ou pensar em Deus. Só pensamos ou oramos no carro, né? Quando há mil e um outros pensamentos e outras vozes e outras ocupações e nós estamos a tentar: oh, obrigado Jesus por esse dia, abençoa-nos. E nós corremos assim, de um lado para o outro. E às vezes Deus deixa-nos quebrar a nossa, né, nossa cabeça dura, né, bater a cabeça no chão, só para dizer: oi, para. Há coisa mais importante do que essa correria, essas ocupações, essas ansiedades, essas angústias, essas coisas. Há coisa mais importante. Deus fala comigo. Quantos de vocês têm gritado tanto a Deus para respostas e parece que Ele não está a ouvir? Sabe que Deus quer mais do que somente responder às nossas orações. Deus quer mais do que somente, né, tirar-nos do abismo. Deus quer mais do que isso. Deus quer o nosso coração. Ele quer a nossa paixão. Ele quer o nosso amor. A igreja de Éfeso recebeu esse aviso. Diz: arrepende-te. Não é? Que significa, não é, muda de direção. Não é? Vai ter com Ele. Vai ter com Deus. Passa um tempo. Ou um tempão. Ou aquilo que é suficiente, aquilo que é, não é, que é necessário para ter aquele tempo com Ele. Eu vou dizer, é mais do que 5 minutos. É mais do que somente uma oração assim, antes de comer. É muito mais do que somente ir à igreja ouvir uma pregação. É muito mais do que isso, porque Deus está à procura de ti, do teu sossego, do teu coração, e quer repousar num coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração mole, que não tem as suas ideias, que não tem as coisas assim em primeiro lugar, não tem, mas eu quero, mas eu penso, mas eu sinto. Essas coisas têm que ser quebradas para dizer ao Senhor: eu só quero a tua vontade, eu sou, Senhor, eu sou, quero estar contigo. Não me interessa se o resto das coisas aparecem, não me interessa se as outras coisas se afastam, não me interessa, Senhor, eu só quero a ti. Esse é um coração que o Espírito Santo procura. Ele procura um lugar onde ele pode repousar. Porquê? Porque sabe, deste lugar, desta experiência, desta habitação, vêm todas as coisas que nós procuramos. Quando aquela terceira vez que a pomba foi enviada, nunca mais voltou. Encontrou um sítio. E só depois disso que as portas foram abertas e eles podiam habitar naquela terra e receber aquela bênção que Deus colocou sobre a terra. E qual foi a bênção? Primeira coisa, e Deus quebrou a maldição sobre a terra. Diz: nunca mais vou destruir essa terra. E essa terra vai dar fruto na sua estação. E essa lei de semear e colher vai governar essa terra, e vocês vão ser abençoadas pelo fruto desta terra. Deus quebrou a maldição. Deus deu aquela mandato, né, a Noé e seus filhos para multiplicar, para frutificar, para dominar sobre a terra. Então eles foram dados aquilo. Porquê? Porque onde há o rei, há o reino. E o reino é de paz, de amor. Então as coisas que nós procuramos: oh Senhor, eu quero paz, oh Senhor, eu quero que mais alguém me ame, ou eu quero isso, eu quero tudo que nós queremos, sai da presença de Deus, sai do seu reino. Mas se não for um rei estabelecido no trono da nossa vida, não há reino. Onde não há reino de Deus, também não há benefícios de Deus. Nós podemos procurar isso, podemos buscar e ter experiências de vez em quando de alguma coisa boa e segurar isso, mas não é aquela vivência, não é aquilo que é considerado normal para os que conhecem a Deus. Alguma coisa tem que cair em nós, alguma coisa tem que, tem que fazer sentido, tem que, a luz tem que acender no nosso coração para saber realmente o que é que Deus quer. Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida acontecem com propósito. coisas negativas como positivas. Eu creio no Deus soberano. Deus não está sujeito às circunstâncias negativas. Ele está em controle. E Ele até, né, porque Ele está em controle, permite as coisas acontecerem. Para quê? Para atingir o nosso coração. E se não somos teimosos, eu vou dizer, é um caminho religioso em que pensamos que vamos confiar nas nossas obras. Não é? É como, sabe que obras são para mim como uma casa, que um casal, quando casa, estabelece. Eles compram coisas, eles fazem tudo com amor, eles fazem aquelas... Porque tudo é baseado numa casa, torna-se um lar por causa do relacionamento amoroso de um casal. Mas quando um casal passa por divórcio e partem, a casa permanece. E todas as coisas que eles compraram, enfeitaram, continua. Mas falta alguma coisa. E essas são aqui. Quando alguém é religioso, é como que tem todas as coisas, mas não tem o conhecimento. Não tem a vivência, não tem a presença do amor que fundou aquilo. É vazio. É outro ambiente. Alguns de vocês sabem aquilo que estou a dizer. Não é? E quando nós começamos a basear a nossa relacionamento nestas coisas, é como alguém... Outro dia eu li um artigo sobre uma entrevista com a mãe num assassino. Um assassino assim de várias pessoas. E essa mãe estava a dizer, mas meu filho era uma boa pessoa. Matava algumas pessoas, mas do fundo do coração, ele era uma boa pessoa. É como aquele sueco, lembras daquilo que ele, aquele sueco que matou 100 e tal pessoas num dia? Estudando a vida dele, ele era uma pessoa excelente. Todas as pessoas falaram bem dele. Mas teve um dia mau. Agora, estando perante o juízo, agora, olha, porque muitas vezes é aquilo que nós fazemos perante Deus, sabe? Imagina, perante o juízo, 100 e tal pessoas que ele matou num dia, mas o juízo esquece, é só um dia. Lembre-se dos outros 30 anos e que não fiz mal a ninguém. Lembra-se daquelas outras 30 anos que eu era um bonzinho? Um dia. Em comparação de 30 anos. Que isso? O que é que o juiz dizia? Está bem, pronto, tenho razão. Não. É culpado. E essa é a nossa situação, sabe? Às vezes nós apreciamos, mas Deus, tu sabe, eu tenho dado dízimo quase sempre. Não todas as vezes, mas pronto. Eu tenho ido à igreja mais do que não. Eu tenho feito isso, Pá, faz favor, faz alguma coisa para mim. Dá-me a tua misericórdia, né? Dá-me a tua graça, faz alguma coisa, eu estou mais no teu lado que não. Claro que eu tenho aqueles meus dias, mas pronto, era só um dia. Era só um momento, aquela disparo, aquela, mas pronto. Olha para aqueles outros anos todos, que eu tenho sido fiel. E Deus, o que é que ele dizia? Pois claro, tenho razão. É mais bom do que mal. Não tem nada a ver com isso. não tem nada a ver com isso. Essa é a forma religiosa de pensar. E a religião mata. E o Espírito Santo não repousa sobre uma vida religiosa. Ele repousa sobre uma vida quebrantada. Uma vida arrependida. Uma vida que tem recebido a sua graça. Que é grato. É isso que Deus procura. Eu procuro isso numa igreja, eu procuro isso em cada vida. E numa igreja há sempre pessoas que conhecem bem o Senhor e notam a diferença. Notam a diferença pelo seu olhar, pela sua disposição, pela forma que eles encaram situações, seja negativas ou positivas. É uma outra vivência. E há outras pessoas que eu ando a dizer, eu não sei o que está a acontecer. Ai, não é como era. Porquê? A igreja somos nós. Não somos a igreja. E Deus está à procura do teu coração, como está à procura do meu coração. Eu não quero que Deus me visite. Eu não vou andar à procura de uma visitação. Ah, eu já ouvi que lá na Austrália é assim. Oh, vamos todos para lá. Eu ouvi que lá... Vamos todos... Não. Não estou à procura disso. Eu estou à procura de um... Oh, Senhor. Entra na minha vida. Repousa. Habita. Amanhã. Depois da manhã, eu não vou somente esperar até domingo, ver se eu consigo aguentar. Não. Todos os dias, Senhor, Tu és a fonte. Tu és a fonte. Eu vou à fonte. Vou estar contigo. Não com agendas, não com a lista de compras, não com os meus desejos, mas comigo. E encontramos Deus é bom. Por isso, Jesus diz, quando oras, ora assim. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como no céu. Senhor, venha. Estabelece aqui, Senhor. Estabelece aqui a tua vontade. Aleluia. Se nós olharmos para aquele versículo que é um versículo muito chave para a minha vida, Mateus 6:33, a maioria de vocês conhecem de cor. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Às vezes nós queremos só aquela última parte, não entendendo o que é buscar primeiro. É voltar o primeiro amor, é o que é o primeiro coração, né? Paixão que tenho. Qual é o teu primeiro? Neste primeiro, e está no contexto, se nós olharmos para o contexto, fala de ansiedade, fala de como que eu vou vestir, como que eu vou comer, como que eu vou fazer, como que eu vou... Todas essas ansiedades de uma vida normal. Mas neste contexto diz, buscai primeiro. E outras coisas vão... Né? Queixar, vão ser acrescentadas, vão encontrar o seu lugar, porque Deus cuida de nós. Mas Ele está à procura do nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos cantar novamente essa cor. Todas as tuas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, que tu enviaste o Espírito Santo para habitar conosco. Foi enviado do teu trono, foi enviado para estar conosco para sempre. E nós queremos que tu, Senhor, habites no nosso coração. Que tu permaneces. Não queremos somente uma experiência de vez em quando, Pai. Mas nós queremos a tua permanência. Se vocês têm sentido isso, têm desejado, mas também têm sentido a falta. Se de vez em quando têm experimentado a sua graça, ou talvez não têm. Sente como que Deus está longe. Quer Deus, mas parece que Ele não encontrou ainda lugar no teu coração. Tens que abrir a porta. Tu tens que dar Ele esse lugar na tua vida. Só tu que podes fazer isso. Eu não posso fazer isso para ti. Está a dizer, pastor, hoje eu quero abrir o meu coração para Deus. Eu não quero andar assim de montanha em montanha, com grandes vales, com tantos meses, né, de seca, entre aquelas experiências. Mas eu quero algo mais permanente. Se vocês estão nesta busca hoje, e senta essa falta, vem aqui em frente. Abre o teu coração perante o Senhor. E diz, Senhor, eu quero isso.